Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Quarta parcela do IPTU de Guaporé vence no dia 13 de outubro. Aproximadamente R$360 mil devem entrar nos cofres públicos.
Diretor do terceiro núcleo do CPER Sindicato, Alexandre Zanluc, destaca como estão os preparativos para o retorno das aulas presenciais na rede pública estadual.
Solidariedade, pedágio pela saúde do pequeno Enzo Gabriel. Voluntários estarão no município de Guaporé para ajudar o garotinho que tem AME.
Segurança, veículo furtado no mês de setembro em Guaporé é recuperado pela Força Tática de Passo Fundo no bairro Vera Cruz.
Semana Acadêmica Integrada da UCS Campus Universitário de Guaporé tem palestras abertas à comunidade.
Estas e outras informações você confere só aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Meio-dia, 7 minutos. Olá, muito boa tarde. É um prazer estarmos juntos nesta quinta-feira.
Boa tarde, hoje 8 de outubro.
Com tempo nublado em Guaporé região, temperatura em 20 graus e 2 décimos.
40ª semana, passaram-se 282 dias, faltam 84 para 2021.
Estação Primavera, lua cheia.
Santo do dia, Santas, Lourença e Thaís.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
O dólar comercial está cotado em R$ 5,61. Poupança 0,11%. TJLP 4,91%. Taxa Selic 2%. Grama do ouro R$ 341,50.
Cotações agropecuárias: saca do milho R$ 56, saca da soja R$ 140, suíno tipo carne R$ 5,50 o quilo, preços médios praticados na região.
Notícias da Paróquia Santo Antônio de Guaporé.
Às 15 horas, Missa da Saúde pelos associados do Clube Amigo das Vocações da Matriz Santo Antônio. Às 19 horas, Missa na Comunidade São Pedro, Linha Segunda. Às 19h30, sexto dia da novena, em honra a Nossa Senhora Aparecida, na Comunidade Nossa Senhora Aparecida.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Previsão do tempo direto da Somar Meteorologia com Kátia Valente. Olá.
Olá, amigos e ouvintes da Rádio Aurora. Nesta quinta-feira, temos o tempo bastante instável aqui na nossa região devido à propagação de áreas de instabilidade em diversos níveis da atmosfera. A condição é de pancadas de chuva e não dá para descartar até alguns temporais isolados por aqui por causa da propagação dessas instabilidades. A expectativa ao longo da tarde desta quinta-feira é de que a temperatura não passe dos 20 graus. Já a partir de amanhã, a instabilidade começa a perder força rapidamente e o dia já deve ter sol. A tendência é de que tenha sol com nebulosidade variável. As temperaturas sobem um pouquinho mais. Agora basta o sol aparecer que as temperaturas já voltam a subir. A máxima pode chegar aos 22, 23 graus à tarde. E aí no final de semana vamos ter típicos de primavera. Com a presença do sol, friozinho pela manhã, as temperaturas entre 9 e 10 graus. Depois à tarde as máximas entre 22 e 24 graus. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real, no ar.
No notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Auto Tradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
Incentivar e apoiar projetos locais. Reinvestir os recursos nas comunidades. Fomentar as atividades econômicas dos associados, gerando mais renda, desenvolvimento e oportunidade para as pessoas que vivem aqui. É assim a forma de atuação do Sicredi. Uma região melhor, a gente faz juntos. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472.
Agora 12 horas 11 minutos.
Na programação da Aurora 107.1, o nosso contato é com o diretor do terceiro núcleo do CEPER Sindicato, Alexandre Zanluc, que vai nos falar um pouco sobre a situação da educação do estado do Rio Grande do Sul. Há uma previsão de retorno das atividades em meio a toda essa confusão da pandemia do coronavírus para o próximo dia 21 de outubro. Mas a gente quer saber, diretor Alexandre, como é que está a situação dos professores na área de abrangência do terceiro núcleo do CEPER Sindicato, o que eles estão pensando para as atividades presenciais ao longo deste mês de outubro. Nosso bom dia.
Bom dia, Eduardo, bom dia aos ouvintes. Acho que é sempre bom a gente conversar e trocar uma ideia sobre a situação da educação, principalmente nesse momento tão atípico que é da pandemia, e agora diante da importância de se pensar num retorno com segurança. Nós estamos seguindo as orientações que são direcionadas a todo o estado e os decretos que o governador está colocando. E nós temos, assim, uma preocupação muito grande quanto ao retorno para que isso seja feito de maneira o mais segura possível para os alunos, para os professores, enfim, funcionários, todos os profissionais que estão ligados diretamente com a escola.
Já uma data específica para que nós tenhamos o retorno das atividades presenciais nos educandários estaduais, diretor?
Sim, o que nós temos agora previsto pelo governo, a última data, porque já foram previstas várias e se foi fazendo adiamentos porque não se conseguia atender ou pela situação da alta circulação do vírus ainda nas nossas comunidades e também pela necessidade de fazer as adequações nas escolas. O que se tem agora, hoje, pode ser que durante a tarde, nos próximos dias também se tenha mudanças. Para as escolas estaduais, está previsto um retorno para o dia 21 de outubro. Nas escolas aonde se consiga atender o protocolo que foi estabelecido pelo governo. E esse retorno, ele tem uma série de limitações e restrições que a gente pode organizar isso no protocolo que o próprio governo colocou. Por exemplo, manter os distanciamentos, o uso dos EPIs, as aulas seriam só 3 horas por turno e uma série de exigências quanto à limpeza. E nesse ponto está uma das grandes dificuldades que a gente está refletindo nas nossas escolas é a falta de profissionais que ainda os EPIs não chegaram para realizar o processo de limpeza, de desinfecção nas trocas de turno. Então é uma grande preocupação que a gente tem ainda nesse sentido. E depois o ensino fundamental, as séries iniciais, as séries finais, seria para o final de outubro e depois início de novembro. É as datas que se tem previstas. Os alunos também não retornariam todos. Se retornariam com no máximo 50% da capacidade da sala de aula para manter o distanciamento. Só que aí já está um grande dilema, porque se de repente uma turma lá tem 25 alunos e 15 resolvem voltar, não podem vir os 15 para a escola, porque passa dos 50% segundo o protocolo. Então, na teoria, no papel, as coisas estão bem definidas, mas a aplicação prática nos preocupa muito.
Agora, para os educadores, a gente estava conversando com alguns, as escolas hoje, diretor, não têm condições de receber os alunos por uma série de questões relativas às restrições e também às medidas que são estabelecidas nos protocolos. Os educandários já receberam os EPIs para a distribuição, aqueles que vão fazer parte das atividades, já passaram por um processo de higienização? Como é que está essa questão segurança para aqueles que vão estar dentro das salas de aula?
Quem conhece a realidade das nossas escolas sabe que não é tão simples assim aplicar os protocolos que foram colocados. E entre os educadores há uma preocupação muito grande. Os EPIs foram anunciados pelo governo, mas que vão ser entregues nas escolas, o álcool gel, máscara, que é o que parece que vai chegar, talvez tapetes sanitizantes e tal, mas ainda não chegaram. E manter o próprio distanciamento dentro da escola a gente sabe que é um desafio. Ah, nós vamos estar trabalhando com crianças, com adolescentes. Então, todos esses protocolos que são recomendados para diminuir o máximo o risco do contágio são muito difíceis de ser seguidos dentro das nossas escolas. E, claro, a falta de profissionais, porque você vai ter que fazer a medição da temperatura. Se um tiver com a temperatura alterada, vai ter que ser isolado numa sala. E tem uma série de situações que precisa de profissionais para trabalhar. Precisa de um certo treinamento para que o processo seja feito com segurança. Então, isso ainda nós não temos nas nossas escolas. Aí as pessoas pensam, muitas vezes colocam, ah, mas os professores não querem voltar, os professores não estão na escola, estão gostando das férias. Infelizmente, a gente ouve esse tipo de coisa. Não é isso. A escola não parou. É bom destacar. Nós só nos readaptamos, como num toque de mágica, fomos obrigados a fazer isso, a deixar a sala de aula, o GIS, e pegar o computador, pegar o seu próprio celular, o professor com a sua própria internet, e tentar transformar o conteúdo numa forma que o aluno consiga aprender de casa. Então, nós estamos trabalhando muito mais, porque daí não tem mais hora, os pais chegam em casa, os alunos também, às vezes na mesma família, só tem um celular, e chamam os professores a qualquer horário. Então, está sendo um desafio muito grande manter o ensino à distância. Fosse pela vontade da nossa, voltaríamos amanhã. Mas não é uma questão de vontade, é uma questão de preocupação e cuidado com a saúde de todos. E não é hora da gente pegar e arriscar agora num retorno sem o mínimo de condição segura para mantermos a nossa saúde.
Uma situação extremamente complicada, difícil para todos, principalmente para os profissionais da educação aqui do estado do Rio Grande do Sul. Agora nós temos acompanhado que as direções das escolas estão fazendo uma pesquisa junto aos pais. Diretor, querem saber justamente isso, se tem a possibilidade do encaminhamento das crianças às salas de aula?
Isso, o governo do estado fez um termo de responsabilidade padrão, descrevendo lá algumas orientações e no final pedindo que o familiar, enfim, o pai, o responsável pelo aluno, destaque lá as finales que ele vai autorizar o retorno às aulas presenciais desse aluno ou se ele permanecerá com as aulas remotas. Aí esse formulário ele tem a importância que, diante da reorganização do retorno, que vai ter que acontecer, mas dia menos dia a gente está se encaminhando para isso. Então isso vai ajudar a escola a poder se organizar dentro desses protocolos de distanciamento. Se a turma vai ter aula essa semana, vai ter aula os alunos tal e tal, alunos vão ter aula, quantos vão poder estar em cada sala e assim por diante. E esse termo também coloca lá a responsabilidade dos pais de que não encaminhem os alunos se tiverem algum sintoma da Covid, enfim. Tem uma série de orientações que estão colocadas aí nesse termo de responsabilidade. É uma forma de colocar também a família junto nessa decisão do retorno ou não às aulas presenciais.
Dá para acreditar que as aulas retornarão em 2020 com total segurança dentro desses protocolos de saúde? Ou nós teremos a conclusão do ensino desta forma? Como está à distância, sem a presença, infelizmente, dos alunos, da alegria dos professores dentro das salas de aula?
Fica um pouco difícil fazer uma previsão, embora a gente já esteja praticamente na metade do mês de outubro, como é que vai ser o final de tudo isso na nossa região aqui. Nós vimos que tem alguns municípios que as secretarias de educação e os próprios prefeitos já determinaram que nos seus municípios não retornarão as aulas presenciais neste ano. Aqui na nossa região, na abrangência do terceiro núcleo, não tem informações que tenha algum prefeito tenha tomado essa decisão até o final do ano. O que a gente tem são decisões que estão sendo pensadas. Cada 15, 20 dias vamos avaliando a situação e vendo como vai se estabelecendo os protocolos de saúde. O retorno do jeito que está hoje, ele é muito arriscado, não tem condições dos nossos educandários estaduais reiniciarem com um mínimo de segurança. Então, vamos ver até dia 21 como é que vai estar. E cabe destacar também que as escolas, pelo próprio decreto do governo, foram orientadas a formar um COE dentro da própria escola, que é o Comitê de Operações Especiais dentro da escola. E aí eles vão ter que analisar e emitir um documento dizendo que a escola está conseguindo cumprir os protocolos. Caso a escola não tenha condições de atender esses protocolos, eles terão, então, a responsabilidade de informar o próprio governo do estado de que a escola não está apta para o retorno. Então, vamos, acho que é uma coisa que tem que ser pensada assim, tem que ser discutida. Infelizmente, não se fala em testagem, que daria uma certa segurança, uma testagem entre os professores, uma testagem entre os alunos, mesmo que depois os casos possam ir mudando. Porque você faz o teste, ele dá o resultado do dia do teste. O dia seguinte é outro dia. Mas sabendo que a escola estaria retornando com todos os testados, já ajudaria. A gente tem um exemplo ali dos jogos de futebol que voltaram, entre os próprios jogadores que estão tendo casos. Então imagina numa escola, que a gente não tem toda essa disponibilidade. E um outro limitador também é a questão dos profissionais que não retornarão por causa que são do grupo de risco. Então essas pessoas vão fazer falta na escola para atender os alunos e tudo mais. Enfim, é uma situação diferente e nós temos que ter muita cautela na decisão que a gente vai tomar. É essa a nossa preocupação, é esse o nosso horizonte, sempre preocupados. Em primeiro lugar, vamos garantir a nossa saúde e de toda a comunidade escolar.
Diretor, muito obrigado pela sua participação aqui na programação da Aurora. Um forte abraço e aguardaremos novas informações sobre as escolas do estado do Rio Grande do Sul e esse retorno previsto para a segunda quinzena do mês de outubro.
Certo, eu que agradeço a oportunidade e estarei sempre à disposição para bem informar sobre a situação da educação pública estadual da nossa região.
Obrigado ao diretor Terceiro Núcleo CPR Sindicato, Alexandre Zanluc. Agora 12 horas 22 minutos na sequência. Quarta parcela do IPTU de Guaporé vence no dia 13 de outubro. Pedágio pela saúde do pequeno Enzo Gabriel. Voluntários estarão no município de Guaporé para ajudar garotinho com AMI.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Agora 12 horas 26 minutos.
No Jornal da Aurora, em pauta, segurança pública.
Vamos com informações sobre a recuperação de um veículo lá em Passo Fundo, veículo que havia sido furtado aqui em Guaporé. Policiais da Brigada Militar, equipe do 1º Esquadrão, Força Tática de Passo Fundo, recuperaram ontem um veículo furtado no mês de setembro em Guaporé. A Chevrolet Spin 1.8, placas IUD 2085, cor azul, estava sendo conduzida por um homem, acompanhado na carona por um menor de idade, foi localizado nas proximidades da rua Amazonas, no bairro Vera Cruz. Durante patrulhamento, os policiais suspeitaram dos tripulantes do veículo e, ao realizarem a abordagem, foram surpreendidos pela fuga a pé do caroneiro. Perseguido, foi logo capturado. Em seu poder, foram localizados um revólver calibre 38, marca Taurus, numeração raspada, e uma pistola 9mm, também da Taurus. As duas armas estavam municiadas. O menor tem passagens por homicídio e tráfico de drogas, foi apreendido. Na condução, um homem com passagens por furto e roubo foi preso. Após verificação, os policiais constataram que o veículo encontrava em situação de furto e roubo e estava com placas adulteradas. A espinha havia sido furtada no dia 21 de setembro aqui em Guaporé, no bairro São Cristóvão. O proprietário havia deixado estacionado no pátio da residência na noite anterior. A dupla foi encaminhada para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento para o registro do flagrante veículo. Assim que tiver todas as questões burocráticas concluídas, será restituído ao proprietário.
Na nossa programação, nós estamos recebendo a coordenadora do curso de administração da UCS Campus Universitária de Guaporé, a professora Rosemary Machado, que vem com um convite especial, porque a Semana Acadêmica Integrada da UCS Campus Guaporé também é aberta à nossa comunidade. Prof, vamos contar um pouquinho para a nossa comunidade o que é que está programado, quais as palestras e de que forma participar. Bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Tudo tranquilo.
Obrigada mais uma vez por
poder participar, divulgar aqui a abertura da Rádio Aurora. Nós estamos, então, hoje conversando um pouquinho sobre a Semana Acadêmica Integrada do Campus Universitário de Guaporé. Então, ela vai se realizar nos dias 20, 21 e 22 de outubro. É uma promoção, então, da UCS, Campus Universitário de Guaporé, e está sendo organizada, então, pelos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito, pela coordenação do nosso diretor, o professor Francisco Salvani. E ela vai se realizar com as seguintes palestras: no dia 20, terça-feira, às 19h30, com o tema Reforma Tributária no Brasil. O palestrante vai ser o advogado, vice-presidente da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul, a FederaSul, o Anderson Trautmann Cardoso. A palestra vai ser online, na modalidade síncrona. Os interessados, então, é aberto à comunidade, podem se inscrever por intermédio da página da UCS e estarão recebendo o link para acesso no dia à palestra. No dia 21, então, na quarta-feira, a outra palestra que estará sendo realizada, às 19h30, vai ser com o tema Estado de Direito e Revolução Tecnológica. O palestrante é um doutor em Direito, José Luiz Bolzan de Moraes. E teremos outra palestra também nesse dia, então há a possibilidade de escolha dos temas, que vai ser sobre governança corporativa, também iniciando às 19h30, com a pós-doutora em inteligência estratégica, a professora Ana Cristina Facchinelli Bertolini. Depois, no dia 22, na quinta-feira, nós teremos às 19h30 mais duas palestras. A primeira com o tema Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e Seus Impactos, com o doutor em Direito Luiz Fernando Del Rio Horn. E, neste mesmo horário, às 19h30, haverá outra palestra, que vai ser com o doutor em Administração, o doutor Enor José Tonoli Júnior, que vai falar sobre foresight, projetando cenários futuros. Então, vai falar um pouquinho sobre tendências, sobre inovação. Então, acho que vai ser bem interessante para quem quiser participar. Então, mais uma vez, aberto à comunidade. Estão todos convidados. Ficaremos felizes na participação de todos.
Professora, são temas que realmente envolvem, né, os profissionais aqui da nossa cidade. São temas atuais e que todo mundo tem interesse. Aquela pessoa que está meio perdida aí sobre como encontrar, como se inscrever, onde acessar, tem um número de telefone, algum contato que eles possam entrar em contato com vocês mesmo diretamente?
Sim, eles podem estar entrando em contato diretamente com o campus, com a Marília, no e-mail mercado14@ux.br, diretamente com o telefone aqui do Campus Universitário de Guaporé, com a secretaria 3443-2212. Então, também estou à disposição para quem precisar de maiores informações. O evento vai ser divulgado também na mídia social, então na página do Facebook, no Instagram. Então, vocês
com
podem...
os links disponíveis lá também?
Exato, isso. Então, também estarão disponíveis lá os links para quem tiver interesse.
E é tudo gratuito?
Totalmente gratuito.
Então, está o convite aí a partir do dia 20. Qualificação com muita qualidade, o selo UCS de qualidade, disponível a toda a comunidade. Prof, obrigado pela participação e até uma próxima oportunidade.
Obrigada a vocês, Michele. Um abraço a todos.
Agora, 12 horas 33 minutos. Quarta parcela do IPTU, 100% do valor pago pelo contribuinte utilizado em ações de saúde, educação, mobilidade urbana, agricultura, infraestrutura e outros serviços prestados pelo poder público para a melhoria na qualidade de vida de toda a população. O arrecadado no Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, é o único que permanece integralmente nos cofres da administração municipal. Em 2020, mesmo com todas as dificuldades enfrentadas pelos munícipes com a pandemia do coronavírus, o guaporense não deixou de cumprir com suas obrigações. A previsão da Secretaria da Fazenda, conforme destaca o secretário Celso Fernando Grando, é arrecadar cerca de 360 mil ao longo do mês de outubro. A última parcela, para quem optou pelo pagamento em 4 vezes, vence na próxima terça-feira, dia 13 de outubro. Os contribuintes podem quitá-la nas agências do, e postos bancários, Casa Lotérica e na Tesouraria da Prefeitura Municipal. Se todo o montante for pago, o valor arrecadado do imposto será de aproximadamente 8,1 milhões, ou seja, 11% a mais do que entrou nos cofres públicos em 2019 e R$ 200 a mais do projetado para o ano. Mais informações sobre a parcela do IPTU, bem como esclarecer dúvidas, renegociar atraso e prestar contas sobre a aplicação dos recursos, podem ser obtidas no setor de arrecadação através do telefone 3443-5646. Na sequência, a gente vai com informações sobre a solidariedade. Voluntários estarão no município de Guaporé para ajudar o garotinho Enzo Gabriel, que sofre da AME.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Autotradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
Incentivar e apoiar projetos locais, reinvestir os recursos nas comunidades, fomentar as atividades econômicas dos associados, gerando mais renda, desenvolvimento e oportunidade para as pessoas que vivem aqui. É assim a forma de atuação do Sicredi. Uma região melhor, a gente faz juntos. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472. Agora 12h40, vamos com informações da solidariedade. Mais um gauchinho com atrofia muscular espinhal, a AME, ganha o carinho e o apoio de centenas de voluntários em busca do tratamento que pode trazer a cura para essa doença degenerativa, progressiva e que, além de roubar todos os movimentos, pode levar à morte. Enzo Gabriel é morador da cidade de Novo Hamburgo. Aos 6 meses foi diagnosticado com a doença. O remédio pioneiro e com eficácia aprovada custa em torno de R$ 12 milhões. Isso é aplicado nos Estados Unidos. A aplicação precisa ser feita antes da criança completar os 2 anos. Por isso, Enzo está na luta contra o tempo. Voluntários estarão neste sábado, dia 10, na Avenida Silvio Sansão, em busca de doações para a campanha. Ajude o Enzo a salvar a sua vida. Toda contribuição faz a diferença.
Vamos falar sobre a campanha de multivacinação e principalmente a vacinação contra a poliomielite. A Secretaria da Saúde está convocando os pais, os responsáveis, para que compareçam aos postos de vacinação até o dia 30 de outubro, quando acontece a campanha contra a poliomielite, a paralisia infantil e também a multivacinação. Todas as crianças entre 0 e 10 anos precisam comparecer às unidades de saúde. Tem que ir de máscara, mesmo na área externa das unidades. Tem que se observar o distanciamento entre as pessoas. É necessário que as crianças cheguem com somente um acompanhante. O uso de álcool gel é na entrada e na saída da unidade. Se por algum acaso crianças ou familiares estiverem positivos ou suspeitos de Covid, devem ligar para a unidade para agendar a vacina posteriormente a esse período em que a pessoa estiver com o Covid ativo. Crianças que estão com vômito, diarreia, febre ou síndrome gripal também não vão ser vacinadas neste momento, mas terão seus horários agendados. Também os adolescentes de 10 a 15 anos devem comparecer às unidades para atualização. As crianças de 1 ano a menores de 5 anos vão receber a dose da gotinha pólio oral. A dose de reforço também serve para aumentar a imunidade das crianças contra a poliomielite. Os horários dos postos também foram ampliados. De segunda a sexta-feira, no período de 5 até o dia 16 deste mês, no posto central as vacinas vão se estender até às 8 da noite. Os pacientes do SF São José também terão a vacinação no posto central. No interior é só ligar 3443-4280 para o agendamento. No SF Triângulo, Promorar, Bom Jesus e Aparecida também foi estendido só para vacinação em mais 1 hora. Vai até às 6:30 da tarde. O setor de imunizações orienta para que procurem sempre a unidade do seu bairro. E provavelmente no dia 17 nós teremos um grande mutirão. Será o dia D de vacinação.
12 horas 43 minutos e a partir de amanhã nós vamos ter um novo horário para o Jornal da Aurora e também para o Conectado. Amanhã inicia a propaganda eleitoral gratuita no rádio e também na televisão para as eleições de 15 de novembro. Os anúncios serão divulgados de segunda-feira a sábado, duas vezes ao dia. Nós tivemos a reunião, foi realizada na última segunda-feira com os representantes dos partidos políticos e também das emissoras de rádio. É bom destacar que a propaganda ela vai acontecer para prefeito em 20 minutos diários, são divididos em 10 minutos do período das 7 às 7h10 e do meio-dia ao meio-dia e 10 no rádio. Nas inserções diárias, as emissoras têm que reservar 70 minutos, divididos em 3 blocos de audiência, sendo 60% destinado aos candidatos a prefeito e 40% para os candidatos a vereador. Então nós teremos, a partir de amanhã, 90 minutos destinados gratuitamente às eleições 2020.
Na nossa programação está de volta a doutora Carolina Trombini, ela que fala sobre beleza, estética, qualidade de vida e principalmente autoestima. A autoestima é um ingrediente fundamental para que a gente tenha saúde. Uma pessoa que se ama, uma pessoa que se olha no espelho e realmente se agrada com o que vê, se aceita, ela é uma pessoa feliz. E uma pessoa feliz é uma pessoa saudável, né, doutora? Vamos falar hoje um pouquinho sobre os contornos corporais, sobre todos os tipos de lipoescultura, sobre todos os procedimentos modernos, os menos invasivos. O que nós temos hoje em dia sobre isso? O nosso bom dia.
Bom dia, Michele. Bom dia, ouvintes. Então, sobre contorno corporal, né, a gente pode dividir os procedimentos em cirúrgicos, né, que são mais consagrados, e alguns não cirúrgicos, que eu vou falar um pouquinho depois. Começando pelos procedimentos cirúrgicos, nós temos a lipoaspiração como carro-chefe, né? Como a gente há muito tempo, desde o Dr. Louis, que é um francês que inventou a lipoaspiração, a maneira de fazer, consagrado, né? Eu cheguei a conhecer ele num congresso no final da sua vida, uma pessoa muito querida, assim, até hoje muito respeitada. Então, a lipoaspiração é, até, inclusive, é muito antiga, mas continua sendo um meio muito seguro da gente realizar cirurgias, tá? Para melhorar o contorno corporal. Claro que a gente tem que ter alguns cuidados e o que a gente vê ao longo do tempo são pessoas que estão procurando a lipoaspiração e que não tem talvez a indicação melhor desse procedimento, tá? Então eu gosto sempre de explicar para o meu paciente que a lipoaspiração ela não é um procedimento para emagrecer o paciente, né? É um procedimento para dar o contorno corporal. Aquelas pessoas que já têm um corpo magro, às vezes até um pouquinho de sobrepeso, mas que tem gorduras localizadas em regiões que não ficam tão atraentes, né? Na região de flancos, na região abdominal baixa, ali abaixo do umbigo. Pessoas que às vezes acumulam no culote, né? Tem algum biotipo feminino que geralmente tem gordura mais nessa região. Região até a lipoaspiração daquela região aqui perto da axila, quando a gente coloca um top, aquela, né? Vai malhar e vê a gordurinha ali e se incomoda. Gorduras em regiões também atrás do bumbum, né, que a gente acumula um pouquinho, tem até, olha, lipoaspiração a gente pode fazer até no joelho, tá? Então, tem bastante, só que é aquela coisa, então a gente vai trabalhar o contorno, não pode ser volumes excessivos, então a gente não pode pegar um paciente que tem obesidade e fazer lipo para ele emagrecer. Aí sai da nossa regra de segurança, nós temos um volume que a gente calcula pelo peso corporal que a gente pode fazer de lipoaspiração. E quando a gente passa disso, a gente começa a correr riscos, né? Então, é muito importante que o paciente saiba disso. E outra, né, Michele, é importante que tu vás para uma cirurgia bem preparado. Então, tu não pode estar no teu peso maior, assim, tipo, ah, não, né,
vou relaxar porque depois eu vou fazer uma lipo.
Porque os resultados não se mantêm. E eu trabalho muito com resultado. Eu quero que o paciente, nem que às vezes eu não faça cirurgia, orienta. Eu já tive pacientes que eu orientei os cuidados, né? A gente tem acompanhamento também ali na estética Bela Derme da nutricionista Patrícia, que ela faz um trabalho bem legal também, pré-cirurgia, mesmo para aqueles pacientes que vão fazer fazer a cirurgia, se preparar também, porque nós temos suplementação de algumas coisas que a gente melhora a cicatrização. Se a gente está comendo alguma coisa que tem muito estresse oxidativo, muito açúcar, uma dieta muito voltada para inflamação, a gente vai ter um pós-operatório pior. Então, ela dá uma ajustada, nem que seja para aquele período, porque você, né, tem um resultado, um pós-operatório melhor. Mas voltando então à lipoaspiração, à lipoescultura, quando a gente fala, é a gente retirar a gordura dessas regiões que estão fora dos padrões, né? Ou seja, está incomodando o paciente, na verdade.
Exato, é o padrão da paciente,
o padrão da paciente, exatamente isso. Ela está incomodando ela. Olha, eu não tinha isso depois que eu aumentei de peso, ou depois que eu tive filho, enfim, eu não estou gostando desse meu contorno no vestido, me incomoda quando eu vou colocar alguma roupa. Esse é o objetivo. E então a gente faz a lipoaspiração nessa região. E hoje a gente acaba usando essa gordura, porque hoje está sendo muito estudada a gordura que a gente retira. Ela é considerada hoje um tesouro, né? A gente, claro que às vezes a gente despreza quando o paciente não quer fazer nenhuma enxertia em outra região. Mas hoje a gordura, ela pode ser preparada de diversas maneiras. E ela, no seu estado mais bruto, ela pode ser colocada, por exemplo, num enxerto de glúteo, né? Mas ela pode também ser preparada de uma maneira em que ela serve como um tecido regenerativo. E hoje a gente chama de preenchimento orgânico. A gente usa a gordura do próprio paciente para fazer preenchimento, por exemplo, na face.
No rosto no também rosto. É utilizado.
Tá? Então, são na mama. Então, são regiões que a gente agora está usando. Essa gordura não está mais sendo vista como uma coisa para ser desprezada.
Descartável.
E ela tem processos... Ela tem dentro dela, né, células-tronco, que dependendo da maneira como você prepara, você pode inclusive usar, tem gente na plástica que trabalha com cirurgia reparadora, usando para cicatrização, para ferimentos, né? Então ela é regenerativa. Então hoje ainda vai ser muito estudada e está sendo, acho que é uma coisa que vai vir para o futuro ainda, mas cada vez mais a gente tem utilizado. Então a gordura que a gente fez a lipoaspiração, a gente pode utilizar para essas, né? O mais carro-chefe é o enxerto de gordura glúteo, por hora. Mas nós temos esse grande arsenal de coisas que estão vindo, e o preenchimento orgânico na face já é bem uma coisa que está sendo usada e tendo resultados muito bons. E o produto é teu, né?
Exatamente.
Não tem risco de dar uma reação, enfim. Eu digo assim, é mais barato porque
exato,
é seu.
Nossa.
Claro, o paciente está indo para o bloco, né? Ele está fazendo algum outro procedimento de lipoaspiração associado, ele
já
não vai...
Aproveita.
Já aproveita.
Essa doutora Carolina Trombini, que atende na Bela Derme, no Shopping Fênix, aqui em Guaporé. Fica por aqui o Jornal da Aurora, que você pode ouvir novamente ou fazer download através do podcast no site rdaurora.com.br.
Produção Central de Jornalismo, Supervisão Geral, Diogo Lazzarotto.
Encerra aqui o Jornal da Aurora. Acompanhe agora o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha SAT.
Um oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.